Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar com a nossa agenda. Entramos agora no ponto 11, recurso quanto aos fundamentos da rejeição do projeto de resolução 9310, recomenda à Assembleia da República que promova as alterações necessárias ao sistema político de forma a permitir o direto e livre sufrágio do povo português em relação à questão da natureza republicana ou monárquica do Estado português, recurso este apresentado pela representação parlamentar do PPM. Conforme ficou definido pela Conferência de Líderes, o Sr. Deputado Paulo Estevão dispõe de 5 minutos para apresentar o recurso e cada uma das restantes bancadas, querendo, também poderá falar até 5 minutos uma única vez. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, recurso para o plenário a respeito da não admissão, discussão e votação democrática do projeto de resolução que recomenda à Assembleia da República que promova as alterações necessárias ao sistema político de forma a permitir o direto e livre sufrágio do povo português em relação à questão da natureza republicana ou monárquica do Estado português. A representação parlamentar do Partido Popular Monárquico considera que a não admissão da iniciativa legislativa não tem qualquer fundamento regimental ou constitucional e que atenta gravemente contra as liberdades políticas e o funcionamento democrático do nosso sistema parlamentar. Nenhum outro Parlamento da Europa democrática se comporta assim. Desde logo, a própria Assembleia da República, a Divisão de Apoio ao Plenário, elaborou uma nota de admissibilidade das iniciativas legislativas que está disponível na página da Assembleia da República. Neste relatório é analisada a conformidade dos requisitos formais, constitucional e regimentalmente previstos a quando da apresentação de iniciativas legislativas e elaboração das notas, informações e pareceres técnicos necessários à sua regular tramitação. Nele se refere, cito o seguinte, cito, a não admissão ou rejeição liminar pelo Presidente de uma iniciativa legislativa com base em violação da Constituição ou dos princípios nela consignados levanta-nos sérias dúvidas. Repito, levanta-nos sérias dúvidas. O cabimento constitucional da recusa de admissão com base em inconstitucionalidade, o cabimento constitucional da recusa de admissão com base em inconstitucionalidade que o regimento prevê, é entendido como problemático por Gomes Canutilho por permitir um juízo formal de inconstitucionalidade que dispensa a apreciação do mérito das iniciativas apresentadas e pode redundar, sublinho esta frase, e pode redundar numa interferência da maioria parlamentar no poder de iniciativa. Os presidentes da Assembleia têm, de um modo geral, interpretado o poder de rejeição de iniciativas legislativas com a maior cautela. A Constituição não atribui ao Presidente da Assembleia da República competências para exercer funções de fiscalização da constitucionalidade. A não admissão por violação da Constituição, continuo a citar, meus senhores, continuo a citar, a não admissão por violação da Constituição e dos princípios nela consignados tem suscitado bastantes reservas e dúvidas que não deixaram de ser muito concretas e expressamente levantadas pelos presidentes da Assembleia da República. No entanto, continuo a citar, no entanto, mesmo nos casos mais polémicos, a tendência foi para admitir as iniciativas e transmitir à Comissão todas as dúvidas e reservas de natureza jurídico-constitucional suscitadas. Fim de citação. O PPM pretende, através desta proposta, que o povo português possa escolher entre dois sistemas políticos, a República Democrática ou a Monarquia Democrática. Existem repúblicas que não são democracias, como a Coreia do Norte, ou a República Popular da China, governada pelo Partido Comunista Chinês. Assim como existem monarquias que não são democracias, como a Arábia Saudita. O índice de democracia elaborado pela revista The Economist para examinar o estado da democracia em 167 países analisa 5 categorias gerais: o processo eleitoral e pluralismo, a liberdade civis, o funcionamento do governo, a participação política e a cultura política. Os primeiros 10 lugares estão ocupados pela Noruega, Islândia, Dinamarca, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, Suíça, Canadá, Finlândia e Holanda. Ou seja, 7 monarquias e 3 repúblicas. O mesmo resultado se pode encontrar no índice que mede a qualidade de governo elaborado pela Universidade de Gotemburgo. Nele se constata que as monarquias, embora estejam em vigor em apenas 22 países do mundo, ocupam cerca de 50% das melhores classificações no que diz respeito à qualidade democrática das instituições governamentais.
O seu tempo está a terminar, Sr. Deputado.
O mesmo se pode observar, termino já, Sra. Presidente, o mesmo se pode observar na lista de países referenciados pelo Índice de Desenvolvimento Humano, incluído no Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nele se constata que as monarquias ocupam 10 dos primeiros 18 lugares. Por aqui se pode concluir que a qualidade das democracias e dos sistemas de governo em nada é afetada pela existência de um sistema político monárquico. Os resultados apontam precisamente para a conclusão inversa. O parecer jurídico, e termino, Sra. Presidente, o parecer jurídico continua a escudar-se na tese de inalterabilidade dos limites materiais da revisão constitucional. Cita para o efeito o autoproclamado Moisés da Constituição da República Portuguesa, o constitucionalista Jorge Miranda, e o Hammurabi do regime republicano, o ex-stalinista Vital Moreira. O primeiro...
Sr. Deputado, tem de terminar.
Termino, Sra. Presidente. O primeiro guarda ansiosamente as tábuas da Constituição e tem das mesmas uma visão de tal forma mística e de propriedade e posse individual que nos dias de hoje quase nada o distingue dos homens santos da alta Idade Média que deambulavam pelo deserto do Sinai. Se a sua interpretação de caráter sagrado tivesse triunfado no que diz respeito ao funcionamento prático do sistema político, a República Portuguesa assemelhar-se-ia hoje mais uma pirâmide egípcia repleta de múmias do que uma nação constituída por cidadãos vivos.
Sr. Deputado, agradeço que termine.
Senhores, Sra. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, termino. Embora não tenha terminado de ler todo o texto e de desenvolver aqui toda a argumentação jurídica que era necessária. Termino só com esta última frase que considero que é fundamental e que é aquilo que está que está em discussão. Este recurso é um recurso ao respeito da liberdade e da democracia, da liberdade das ideias, da liberdade de pensamento, da liberdade de escolha do povo português em relação à organização do seu próprio sistema político. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há alguma inscrição. Não havendo, vamos então colocar à votação o recurso. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O recurso apresentado foi rejeitado, com 28 votos contra do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 17 a favor do PSD, 3 do CDS-PP e 1 do PPM.
Eu apenas gostaria de fazer um esclarecimento à Câmara, que perante a votação se impõe, de que o indeferimento é da responsabilidade da Presidente, com base no parecer dos serviços jurídicos desta Casa, e que, como é habitual também na questão dos recursos, foi levado à mesa que, por unanimidade, concordou com o despacho que a Presidente fez à não admissibilidade da iniciativa do PPM. Portanto, impunha-se repor esta questão para que fique claro que a decisão foi de facto da Presidente, mas a mesa corroborou com esta decisão. O Sr. Deputado Paulo Estevão pediu a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Estevão, peço desculpa. Sr. Deputado António Ventura pede a palavra para... Eu pedi ao Sr. Deputado Paulo Estevão que aguardasse um pouco, que o Sr. Deputado António
Presidente,
Ventura...
Presidente, quero repetir a votação, se faz favor.
Vamos então repetir a votação do recurso. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, vamos repetir a votação. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, vamos repetir a votação, não é algo inédito nesta casa, por isso penso que é perfeitamente normal o que vamos fazer. Vamos repetir então a votação do recurso. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam um favor de se manter como estão. Estamos a votar, senhores deputados. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O recurso apresentado foi rejeitado, com 28 votos contra do PS, 17 do PSD, 1 do BE, 1 do PCP, 3 votos a favor do CDS-PP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. O Sr. Deputado Paulo Estevão já tinha pedido a palavra para uma declaração de voto. Tenha a palavra.
Sra. Presidente, senhores, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu devo dizer que a minha convicção é que esta é uma luta pela democracia, porque esta luta de que o povo português possa escolher livremente o seu regime é uma luta pela democracia e o reconhecimento da soberania plena do povo português. Mas devo dizer que o que aqui não permite este plenário da Assembleia, e a Senhora Presidente em particular, que tem enormes responsabilidades nesta matéria, é que se use, que se discuta e que se utilize o direito ao contraditório. Que se discuta com coragem política esta iniciativa do PPM. Eu não tive praticamente tempo nenhum para poder rebater em 5 minutos, é impossível, um parecer jurídico. Tinha um texto de 11 páginas, li duas. Mas o que devo dizer, e portanto é evidente que a argumentação pode sempre parecer superficial, porque não há tempo absolutamente nenhum para desenvolver, e há algo que temos que alterar nesta casa, é que o direito a desenvolver uma defesa no âmbito de um recurso de algo que é absolutamente gravíssimo, que é a não admissão de uma iniciativa de qualquer força política, é necessário que essa força política, seja ela qual for, e em diferentes circunstâncias, tenha tempo, o tempo mínimo, para se poder defender e para poder discutir plenamente um conjunto de argumentos que são avançados nos parceiros jurídicos que sustentam a posição da Senhora Presidente. Mas eu devo dizer o seguinte, que eu não estou sozinho nesta matéria, e estou acompanhado por personalidades do Partido Socialista que muito estimo e que deram um grande contributo à luta pela democracia em Portugal. É o caso, por exemplo, deixem-me citar, de Manuel Alegre, que considera que subscreveu uma proposta e está de acordo que se altere o artigo 288 no sentido que o povo português possa votar, de forma livre e democrática. E vou aqui relembrar o seguinte. Em declarações datadas de 2000... Posso? Senhora Presidente, eu estou a fazer a declaração de voto ou também não posso já falar?
Vamos manter, Sr. Deputado, na declaração de voto.
E é isso que eu estou a fazer. Eu votei a favor e nessa posição de votar favoravelmente, evidentemente, e nessa perspectiva estou acompanhado de dirigentes históricos do Partido Socialista. Aqui chegados, importa relembrar as declarações datadas de 2016, de Manuel Alegre, histórico dirigente do Partido Socialista. 2006. Manuel Alegre, histórico dirigente do Partido Socialista, em relação a este assunto. Nessa data, 2006, o Jornal Público referia que Manuel Alegre admite a possibilidade de defender um referendo à monarquia em Portugal. À margem da apresentação do livro Dom Duarte e a Democracia, o deputado socialista, questionado sobre este assunto, disse não ter qualquer tabu sobre esta matéria, lembrando que Sotomayor de Cardia, fundador do Partido Socialista, recentemente falecido, apresentou em tempos um projeto de revisão constitucional nesse sentido. Projeto de revisão constitucional que foi admitido na Assembleia da República, mas se o Sotomayor Garcia o tivesse apresentado aqui, Cardia, se o tivesse aqui apresentado nesta Assembleia Legislativa, uma proposta dessa índole não teria sido aceita pelo Sr. Presidente. Ressalvando que votaria sempre pela manutenção da República e que não tomaria a iniciativa de alterar a Constituição, o ex-candidato presidencial justificou esta posição com o argumento que não há tabus em democracia. Alegre salientaria depois que existem repúblicas que não são democráticas e monarquias que são democracias exemplares. Meus senhores, eu nesta matéria, e termino, Senhora Presidente, eu nesta matéria estou muito bem acompanhado por quem defendeu a liberdade em Portugal antes do 25 de Abril e quem sofreu as consequências para defender a liberdade e da livre opção dos portugueses. E, meus senhores, estas figuras de referência da esquerda consideram que a opção é uma opção sem tabus, é uma opção que deve ser feita em democracia, em liberdade, em consciência, pelo único soberano, que é o povo português.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, pede a palavra para... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma declaração muito breve, apenas para dizer...
Senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Aníbal Pires também faça a sua declaração de voto.
Apenas para dizer que a Sra. Presidente, com toda a legitimidade que lhe assiste, mas quem é que fez a censura? Fui eu ou foi a Sra. Presidente?
Os deputados, não entrem em diálogo. Vamos permitir que os trabalhos continuem a correr dentro da normalidade. Sr. Deputado Aníbal Pires, apenas, para a sua declaração de voto.
Apenas para dizer, aliás, refletido no sentido de voto da representação parlamentar do PCP, que Vossa Excelência decidiu com toda a legitimidade que lhe assiste, esta Câmara decidiu democraticamente sobre um recurso que foi apresentado e parece-me que isto é o funcionamento natural da democracia. Parece-me que há quem entenda que a democracia deveria funcionar de uma outra forma, mas a democracia funciona assim. A democracia funciona assim. E como tal, aquilo que aqui aconteceu foi o exercício pleno da democracia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, penso também para uma declaração de voto. Tem a palavra, senhora deputada.
Secretária e senhor vice-presidente, dizer que o Bloco de Esquerda votou contra este projeto de resolução do PPM. A primeira razão...
Não, o projeto não foi emitido, não pode ser discutido.
Foi pena, porque senão eu votaria contra também. Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Portanto...
Já viu que o senhor não aceita as decisões democráticas deste Parlamento? O senhor não aceita as decisões democráticas...
Senhoras e senhores deputados... Senhores deputados, a senhora deputada Zoraida Soares está no uso da palavra. Senhora deputada Zoraida Soares, faça o favor.
Senhora Presidente, de uma maneira ou de outra, com projeto de resolução, com recurso, com aquilo que o senhor...
Foi recusada.
Em democracia, senhor deputado Paulo Estevão, quando uns falam, os outros ouvem. É isso que o senhor não está a fazer. Não sei se é isso que acontece nas monarquias, mas nas repúblicas e nos Estados de Direito não é. E eu gostava de concluir a minha declaração de voto. Não posso fazê-lo quando o senhor fala em cima de mim.
Senhor deputado Paulo Estevão, senhor deputado Paulo Estevão, os apartes não podem interferir desta forma no uso da palavra das senhoras e dos senhores deputados. Eu agradeço, senhor deputado Paulo Estevão. Sr. Deputado Paulo Estevão, os apartes são regimentais, não podem interferir desta maneira no uso da palavra dos colegas. Eu peço-lhe alguma ponderação para podermos permitir à Sra. Deputada Zoraida Soares fazer a declaração de voto. Sra. Deputada, tem a palavra.
Sra. Presidente, dizer que o Bloco de Esquerda concorda e subscreve a decisão da Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e da mesa deste Parlamento. Dizer também que me pareceria estranho, a mim, que fui uma entre milhares e milhares de portugueses e de portuguesas que em Portugal lutaram pela liberdade e lutaram contra a ditadura, eu fui uma de milhões, de milhares e milhares e milhares.
E agora?
Sra. Presidente, está difícil. Não passaria pela cabeça, apesar de ter lutado pela democracia e pela liberdade, e não era fácil, e não foi fácil, e foi mesmo mortal para muitos e muitas que lutaram, nunca me passaria pela cabeça referendar, por exemplo, o fascismo. Quer viver num sistema fascista? Ou referendar... Oh, senhor, eu ainda não acabei. Oh, o senhor está nervoso demais. Eu ainda não acabei. Ouça, senhor deputado, não perca a cabeça, ouça. Nunca me passaria pela cabeça referendar o fascismo, nunca me passaria pela cabeça referendar uma ditadura. Perguntaram ao povo, quer ou não quer viver debaixo de uma ditadura. Nunca me passaria pela cabeça referendar um califado, nunca me passaria pela cabeça referendar nem um sistema matriarcal, e não digo patriarcal porque é aquele que nós temos na nossa sociedade, nunca me passaria pela cabeça referendar um grande ducado ou um sistema tribal. Não passa pela cabeça referendar a monarquia. Se isto é um crime de lesa pátria e de lesa majestade, confesso aqui a minha culpa e provavelmente o senhor deputado Paulo Estevão vai meter-me na cadeia. Mas não me passa pela cabeça referendar isso. E uma das razões é exatamente porque eu considero, e assumo aqui, eu considero que a monarquia é uma forma de limitação da democracia. E gostaria de explicar porquê. Porquê? Sem entrar em grandes discussões
senhora
de natureza
deputada,
teórica,
declaração de voto. Não é pelo
dizer
tempo,
apenas,
é pela declaração de voto.
Dizer apenas que um sistema político que defende que a suprema entidade que representa um país não resulta de uma votação democrática do povo, mas resulta de uma herança e de uma doença hereditária, não há nada mais contraditório com a democracia. O senhor deputado não pode invocar a democracia para dizer que este recurso não é um recurso legítimo, porque isto é exatamente o contrário da democracia. E finalmente, para terminar, não é democrático ser tolerante com a intolerância. É este o princípio de que eu e o Bloco de Esquerda partimos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Para um protesto que me parece evidente, porque...
Sr. Deputado, não pode fazer protestos a declarações de voto. Não é regimental.
Pronto. Toda a razão.
Bem, senhoras e senhores deputados,